vamos dar continuidade às mensagens do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. E hoje chegamos à mensagem 22, que tem como título um paralelo entre as parábolas de Mateus 13 e as sete igrejas de Apocalipse. Amém. Mas é o seguinte, é uma mensagem com muito conteúdo, na verdade. E o tempo que a gente tem para falar é bem curto. Então, eu tentei extrair assim, da mensagem talvez o sentimento maior, amém? Do que é o encargo do irmão Dong. Né? Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que as parábolas de Mateus 13, elas dizem respeito ao reino dos céus. Amém? Em Mateus 5, o Senhor fala as bem-aventuranças, não é verdade? E qual que ele fala que é a bem-aventurança necessária para herdar o reino? É ser o quê? Pobre, na verdade, humilde de espírito. Então, assim, eu queria que esse fosse o nosso coração essa manhã. Eu queria que, individualmente, a gente tirasse um tempo diante do Senhor agora, para que o Senhor nos esvazie. Porque, do contrário, irmão, sem um coração, na verdade, um espírito vazio e pronto para o Senhor falar, a gente não vai conseguir ganhar muita coisa. Então, eu gostaria de dar para os irmãos um tempo, né, para individualmente irmos diante do Senhor, né, para que Ele nos esvazie realmente. Né, irmãos, lembrando que hoje é o dia do Senhor, né, nos lembrar disso, né, que o Senhor tem a liberdade para falar conosco no dia de hoje. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estudando assim essa mensagem durante esses dias, essa semana, eu queria também falar uma coisa para os irmãos. Mesmo dentro da literatura hoje da igreja, existe muita coisa e muita revelação contida nessas parábolas de Mateus 13. Eu quero dizer que o nosso enfoque aqui vai ser falar essas parábolas com uma visão também em relação às igrejas do Apocalipse, certo? Mas o que estou querendo dizer, existem também, inclusive, outras interpretações, amém? Sobre essas palavras que a gente pode, inclusive, encontrar na literatura. Só que hoje a gente vai ver com essa abordagem diferente em relação às igrejas. Normalmente, quando o irmão Dong fala essa palavra, ele foca nas igrejas que hoje são a manifestação, né? Sabemos que em Apocalipse são mencionadas sete igrejas, não é mesmo? Os irmãos lembram quais são elas? É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Do ponto de vista histórico, temporal, as três primeiras já passaram. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E hoje nós encontramos, podemos ver, as quatro últimas igrejas. Só que o meu sentimento vendo essa mensagem, irmãos, é falar sobre as três primeiras. O que eu vou fazer? Os irmãos vão entender. Eu vou falar um pouco, vou começar a partir da quarta igreja, que é a Tiatira. Quando terminar Laodiceia, eu vou voltar para o começo e os irmãos vão entender o motivo. Então vamos lá. Essas parábolas nós podemos encontrar, se os irmãos puderem me acompanhar, eu vou ler alguns versículos, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A parábola que corresponde à igreja em Tiatira, os irmãos se lembram qual é? É a parábola do fermento, que começa então no versículo 33. É um único versículo, né, a respeito disso. Começa da seguinte forma: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que quer dizer, irmãos, essas 3 medidas de farinha? A primeira coisa que ela quer dizer é o Deus triuno. Amém? Primeira coisa. Número 3, representando o Deus triuno. Isso também faz menção a um versículo lá no Velho Testamento, eu vou ler para os irmãos, quem quiser, que é Gênesis 18, 6, um momento que o Senhor Jesus aparece para Abraão. Ele fala o seguinte, ó: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, o que, que isso quer dizer? 3 medidas de farinha, Abraão ia oferecer ao Senhor. Isso representa uma refeição completa, feita através de 3 medidas de farinha. Então, o que quer dizer que o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha? Quer dizer que toda a refeição foi, de certo modo, podemos dizer, contaminada pelo fermento. Nós sabemos que essa mulher aqui, de acordo com a revelação de Apocalipse, é Jezabel, mesmo, que ela se prostituiu, né, e, digamos, contaminou, né, os homens com ensinamentos errôneos. Por que principalmente de 3 medidas? Sabemos que isso faz uma menção, né, à Igreja Católica Apostólica Romana. O que foi a primeira coisa que eles distorceram? Justamente a questão da Trindade Divina. Na verdade, eles colocam um quarto elemento dentro, né, da Trindade. Então, essa parábola está dizendo isso, que foi tudo distorcido. Eu estou falando para os irmãos o principal aspecto, né, que é enfatizado aqui na parábola do fermento, que é em relação à Trindade, né, havendo então adoração ao nome de Maria. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E todos os conceitos. Nós sabemos temos um especialista aqui, né, o Arlindo, que o fermento serve para, digamos, facilitar a digestão. Então, é pregada uma palavra fácil de digerir. Né? E o Senhor mesmo fala ao longo dos evangelhos que a palavra do reino não é de fácil digestão, não é verdade? Então, foi feito um modo para os homens conseguirem com facilidade digerir através de algumas coisas que não são puras, né? Não é aquele pão asmo sem fermento, para facilitar, então, a compreensão e trazer a distorção de certos princípios. Então, é isso, irmãos, que quer dizer a parábola do fermento. Amém? Como eu disse para os irmãos, eu não quero focar muito nisso. Em seguida, nós vemos outra parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Os irmãos se lembram a que essa parábola faz menção em relação às igrejas do Apocalipse? Faz menção à igreja em Sardes. Amém? Então eu queria ler com os irmãos o versículo 44. Fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ousado, né? Ele acha esse homem que é o Senhor, amém? Ele acha um tesouro de grande valor e o esconde, né? E esconde esse tesouro. Aí ele vai, vende tudo que tem. O que quer dizer, irmãos, esse vende tudo que tem? Que o Senhor foi à cruz e entregou tudo que ele tinha por causa desse tesouro, né? Segundo o estudo Vida, esse tesouro aqui é o reino, né, que foi escondido. Entretanto, é curioso, porque ele não fala, não conclui o versículo. Não dá para saber o que aconteceu. Ele escondeu o tesouro, comprou o campo e não tem um desfecho. Nos leva a entender que esse tesouro, de certo modo, continua oculto. Isso faz menção, né, à igreja em Sardes. O que o Senhor fala lá em Apocalipse, a igreja em Sardes? Tem nomes de que vive, né, mas está morto. Eu sei que tem algo aí, o Senhor está falando. Algo de bom, mas está muito lá no fundo, está muito oculto, está escondido, né? Não está aquela coisa aparente aos olhos. Não fala que esse homem desfrutou desse tesouro. Nos dá a entender que esse tesouro está escondido, né? Ou seja, hoje, em meio ao cristianismo, né, muitas vezes Cristo não é o foco. O reino não é o foco, ele está lá escondido, lá debaixo da terra. Então, essa foi a parábola que o Senhor dirigiu a igreja em Sardes. Irmãos, o que eu toco muito, vou fazer um parênteses aqui, em relação à questão das igrejas, se os irmãos lerem atentamente os versículos lá em Apocalipse, capítulo 3, principalmente, que fala sobre as igrejas, no final, o último versículo de cada igreja, o Senhor fala que há vencedores em todas elas. Amém? Então, irmãos, o foco, o sentimento que eu quero extrair da mensagem é que nós não vejamos isso apenas como uma manifestação. Os irmãos estão entendendo? A parábola de Tiatira e Igreja Católica, não é verdade? A parábola aqui do tesouro oculto, Sardes, o cristianismo em geral. Mas que nós vejamos a nossa condição interior. Isso também não condiz com o aspecto, somente com o aspecto de manifestação, mas também de realidade, com o que a gente vive hoje. Amém? Então, porque nós sabemos que mesmo, por exemplo, como eu acabei de falar em Tiatira, que foi tudo distorcido, tudo levedado, há vencedores ali. Amém? Então, que nós, eu estou falando isso para nós não olharmos totalmente com desprezo para essa situação. Né? Porque há cristãos ali no meio que tratam o seu coração, né, e vão ser vencedores. Amém? Então, que nós podemos olhar com essa perspectiva. Então, o tesouro foi escondido aqui na situação. Em seguida, existe a parábola do quê? Da pérola. Verdade? Parábola da pérola. Que condiz com a igreja em Filadélfia, amém? A parábola da pérola faz um paralelo com a igreja em Filadélfia. Então, fala o seguinte, os versículos. O reino dos céus é também semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de valor, vende tudo que tem, possui e a compra. É. Toda vez que a gente ouve falar de tesouro, né, a gente lembra de filme, essas coisas. Parece que o tesouro sempre está escondido, né? Vai procurar, tem que achar um mapa, na verdade. Agora, a pérola é uma coisa que é para ser mostrada, na verdade. Quando a pessoa vai e despende um grande valor, desembolsa um grande valor para comprar pérola, não é para... Muita gente deixa escondida, mas a ideia é que ela seja evidenciada, na verdade. O que, que é essa pérola hoje, irmãos, em relação à igreja? O que era o ponto forte da igreja em Filadélfia? Era o nome... E a palavra. O que tem que ser mostrado, irmãos, evidenciado, né, da nossa pessoa, eu falei, nós temos que olhar isso como sendo nós mesmos, amém? É o nome e a palavra. Né? Se uma dessas duas coisas está faltando, esse tesouro, essa pérola não vai ser tão evidenciada. Qual que é mais importante, o nome ou a palavra? É a mesma coisa se perguntar para o passarinho qual asa é mais importante dele. Faz sentido. Né? Sem as duas asas, ele não voa. O nome e a palavra. Né? Então, esse é o tesouro que nós temos. Né? Em termos de manifestação, olha que coisa difícil. Quem é a igreja em Filadélfia? Não é difícil responder isso daí? É muito difícil responder. Por isso que eu acredito no sentimento da mensagem, que isso aqui é uma condição pessoal, interior. Não é verdade? Podemos estar aqui com o nosso coração em qualquer uma dessas parábolas, dentro de qualquer uma dessas igrejas. Se você é um irmão que manifesta o nome, a palavra, você está onde? Em Filadélfia. Essa parábola é para você. Amém? Então, que possamos enxergar com essa visão, né, pessoal, né, e perguntarmos diante do Senhor. Amém? Em seguida, nós vemos a parábola da rede, que condiz com a última igreja do Apocalipse, que é qual? Laodiceia, muito bem. Começa o seguinte. Irmãos, não sei se vocês estão reparando, o primeiro versículo de todas as parábolas começa com isso aqui. Ó, o reino dos céus é semelhante. Os irmãos estão reparando? Vai ser importante vocês notarem isso mais para frente. Então, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Eu quero parar aqui. Nós sabemos em Apocalipse que o Senhor faz uma séria repreensão à igreja em Laodiceia, como sendo pessoas o quê? Ele compara com pessoas ricas, abastadas e que não necessitam de mais nada, certo? Por que que faz um paralelo com essa parábola da rede? É pelo seguinte fato, irmãos. Quando essa rede foi lançada ao mar, que fala que a rede estava cheia. Só que no momento que ela é arrastada, né, os homens trazem para a praia, então, ali estendem na areia, abrem a rede, o que eles têm que fazer? Fazer uma triagem ali, não é verdade? Então ali deve ter bota, pneu, sacola, não é verdade? Tem que ir jogando, peixe bom, peixe ruim. Né? Normalmente, quando pescam alguma coisa, eles vão atrás de uma coisa muito específica. Né? Então, por que quer dizer a igreja em Laodiceia? Ou vamos colocar o irmão que se encontra em Laodiceia? Porque é aquela pessoa que acha que a rede dela está cheia. Não é verdade? Ela acha que ela está cheia de conteúdo, não precisa de mais nada. Só que na consumação do século, o Senhor vai puxar a rede, vai abrir e vai começar. Isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta, isso não presta. Está vendo? Ó, você estava achando lá, quando você está lá no barco, você vê a rede esticadona, você acha que está tudo lindo, né? Você imagina que é só peixe, essa é a condição dessa pessoa. Né? Na aparência, está cheia a minha rede aqui, não preciso de mais nada, vamos embora, pelo amor de Deus. É só agora chegar na praia, não é verdade? Pegar os peixinhos aqui, vender e pegar o meu dinheiro. Mas a gente vê que não é bem assim. Na hora que é realizada aquela triagem, se vê que não é muita coisa que sobra. Né? Aí qual que é o conselho que o Senhor dá, né, para a igreja em Laodiceia? Irmãos, lembra? O que ele aconselha que eles comprem? Colírio. Ele faz... O colírio faz menção ao quê? À cegueira espiritual. Né? E também às vestes, não é isso? Então, a relação à conduta. Né? Primeira coisa que a gente tem que ver, se a gente está nessa situação de estar abastado, primeiro a gente tem que curar a nossa cegueira espiritual. Amém? Primeiro precisa ser pingado um colírio nos nossos olhos. E também olhar para o nosso procedimento. Certo? As vestes na Bíblia representam o quê? Os nossos atos, a nossa conduta hoje diante dos homens, né, e diante do Senhor. Então, é esse o conselho que o Senhor dá aos abastados. Amém? Irmãos, agora, eu queria, realmente, o meu foco vai ser falar um pouco sobre as primeiras igrejas. Nós sabemos que, então eu vou voltar um pouco e falar sobre a parábola do semeador que diz respeito a qual igreja? Éfeso. Muito bem, igreja em Éfeso. Então vamos lá. No versículo 2, fala o seguinte: grandes multidões se reuniram perto dele, do Senhor, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Gozado, aqui não fala que o reino é semelhante a. Essa parábola, irmãos, é uma parábola de pré-requisito para o reino. O reino ainda aqui não foi introduzido. A gente só vai começar a ver esse termo, o reino dos céus é semelhante a partir da segunda parábola. Né? Então, talvez seja uma das parábolas mais conhecidas na Bíblia, não é verdade? A parábola do semeador. E é muito falada, sabe por quê? Porque é o que mais tem a ver conosco. Nós vamos ver isso no decorrer aqui dessa manhã. Então, o Senhor aqui ele se apresenta como o quê? Como um semeador, não é verdade? O Senhor aqui não está como rei, não está como um juiz, não está como profeta, ele está como o quê? Um simples semeador. Né? E na explicação da parábola, não dá tempo da gente ler, o Senhor fala isso claramente, né, que o semeador é o filho do homem, é o próprio Senhor. A semente também é falado. O que é a semente? É a palavra. Então, irmãos, o grande foco do pré-requisito para entrar no reino, a palavra é vida. O reino é uma questão de vida. Aqui é para enfatizar que não é uma questão de obra. E mais do que isso, é uma questão, como a gente estava falando, pessoal e individual. Na verdade, nós sabemos, na experiência, que ninguém pode desenvolver o meu crescimento de vida. Nem como o do Fábio, nem como o do Arlindo. Né? Isso cabe a cada um de nós. Então, o Senhor Jesus, irmãos, essa manhã ele está se apresentando como o quê? Um semeador. Amém? Um semeador. Então, nós vemos que ele semeou em vários tipos de solo. Nós sabemos isso. Então, vamos olhar o que o Senhor fez. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Então, Essa aqui é o primeiro solo. O Senhor também fala na explicação da parábola claramente que o solo é o nosso coração. Vejam bem, então, não é nosso espírito. O órgão no qual é semeado é o coração. Eu estava procurando, tem um versículo em Pedro, acho que vale a pena, eu vou ler para os irmãos, que ele fala o seguinte. Primeira Pedro, irmãos, 3:4, fala o seguinte, ó: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. Então, seja o homem interior do coração. O espírito, está falando aqui, que é o mais interior do coração. Então, o coração é como se fosse um invólucro do nosso espírito. Então, para essa semente atingir o seu espírito, ela tem que atingir antes quem? O seu coração. É isso que esse versículo aqui está fazendo menção. Então, precisa primeiro chegar no nosso coração. E nós sabemos que o coração é um órgão para quê? Para se amar. Não é verdade? Então, novamente, o Senhor vem falar que é uma parábola sobre o quê? Amor. E nós vamos entender o porquê. Então, a primeira semente caiu à beira do caminho. O ano passado, eu tive a oportunidade lá na fazenda lá da família Amar. É uma coisa absurdamente gigantesca. Aí, eles colocaram a gente numa caminhonete e a gente saiu para conhecer, né? Saiu para ver, né, as plantações. Eles plantam lá principalmente milho e soja. E o curioso, quanto mais no centro da plantação, mais coisa nasce ali. Quanto mais vai chegando na periferia, perto da beira do caminho, você vai ver que vai diminuindo a quantidade de plantações, né? E a gente estava com uma caminhonete. Você vê que com facilidade passa trator e tudo. Realmente, aquilo lá é igual, é quase asfalto. Aquilo lá não tem conversa. Estava até úmido o chão. Você nem sente. O negócio vai embora. Se uma semente cai ali, ela não penetra mais de jeito nenhum, né? Na explicação da parábola, o que é esse solo rochoso, né? Esse solo duro, que nós vemos que a semente não consegue penetrar, e vem aves e pássaros e arrebatam. Que também o Senhor fala claramente que quem que é o pássaro? É o inimigo, né? Então, irmãos, o Senhor hoje está jogando uma semente, né? Se essa semente não entra em você, Satanás vem e arrebata. E você perde essa palavra, certo? O Senhor fala isso claramente. O Senhor está jogando uma semente. Se seu coração estiver duro, se o solo estiver duro, essa semente vai ser arrebatada e vai ser roubada. E aquela palavra que o Senhor poderia frutificar, na verdade, e fazer gerar uma vida ali, foi perdida essa oportunidade, né? De acordo com tanto o sentimento da parábola, como também os estudiosos em geral acreditam, o que quer dizer esse coração duro? Eles falam que, na verdade, é um coração cheio. Na verdade, o que na prática é o solo rochoso? É um solo compacto, na verdade. Não entra mais nada nele. Então, o coração está cheio com o quê? Política, ciência, cultura, economia, estudo, né? O que é isso aqui? Essa palavra aqui é uma palavra para cristão, certo? É o cristão coração duro. É o cristão ocupado, entendeu? Não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Durante a semana não tem tempo para ir na reunião, porque tem estudo, né? Tem casa, tem família, não tem tempo para ler a palavra, né? Esse é o coração duro, né? Obviamente, o que você espera dessa pessoa? Que ela seja uma pessoa seca, porque não está gerando nada ali, né? Vem a palavra bate, fica na superfície, o inimigo arrebata a palavra. Nunca entra a palavra. Então, esse é o primeiro tipo de solo. Nós vamos seguir, então, para o segundo tipo. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo não nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O solo pedregoso talvez seja um pouco melhor que o primeiro solo. Né? Tem ali uma terra, a semente, né, chega a germinar, pelo que dá para entender, chega a lançar suas raízes, só que não consegue muito, porque ali embaixo só tem pedra. Né? Sabemos que o que são as pedras? Né, de acordo com os irmãos, né, é o pecado, é a nosso temperamento, os pecados ocultos e o nosso ego. Tá? Então, isso são as pedras, na verdade. A palavra chega, ela consegue até ter um início. Né? Aí o Senhor fala o seguinte, faz isso, faz aquilo. Você, o que, que você faz? O seu ego impõe um limite. Né? Ó, daqui, Senhor, tua raiz não passa, não. Né? Esse pedregulhão aqui eu não vou tirar. Então, é aquela terra em que a semente encontra um obstáculo. Né? Irmãos, o que eu gostaria de enfatizar nessa mensagem é o seguinte, que é muito curioso. O Senhor, sendo muito sábio, né, nós vamos ver, ele não desperdiça a semente. Ele não deixou de jogar a semente no solo duro. Não é engraçado isso daí? Você, os irmãos que já mexeram com lavoura, você ia ser tonto de pegar e tacar no meio da estrada a semente? Quem faria isso? Né? Hoje tem muda de planta cara, não é verdade? Você ia desperdiçar tua semente com solo ruim? Você ia tacar onde tem pedra? Onde o solo é duro? Né? Onde tem espinho? Então, nós vamos ver. Então, o terceiro tipo de solo caiu entre os espinhos. Né? E os espinhos cresceram e o quê? A sufocaram. Então, os espinhos sufocaram o crescimento. Eu acredito que esse talvez seja o solo mais fofo que tem ali. Só que ele está em meio ao quê? Uma competição, não é verdade? Tem ali espinho, ela lança, mas na hora que ela cheio de espinho, o sol não chega, rouba o nutriente, rouba a água, né, e cresce, né, em meio, parece estar sempre sofrendo. Né. Sabe o que os irmãos dizem aqui, que é os espinhos? Né? O Senhor fala, né, a fascinação, né, das riquezas, mas é a ansiedade, irmãos. Os espinhos são a ansiedade, não é verdade? Nós, ansiosos, a gente consegue receber a palavra, não é verdade? Fala, oh, Senhor, receba essa palavra com alegria, trabalhe isso em mim. Parece que já é o cristão que quer. Na verdade, a palavra consegue chegar, consegue germinar, lança a raiz. Né? Só que na hora que está crescendo, começa. Né? Chega a segunda-feira, ansiedade, problema, né? Fascinação. E eu me lembrei daquele versículo, né? que fala o seguinte, os que querem ficar ricos, né, caem. Na verdade, não é os que são ricos, é a intenção. Os que querem ficar ricos. Então você vê, normalmente quase sempre parece que a ansiedade é relacionada a isso daí, não é? Pagar as coisas, se realizar, por quê? Porque na verdade você quer prosperar, né? De forma geral, estudo, né, isso aqui, pegando aí, né, os meus Fulvest hoje aí, né? Espinho, na verdade, a palavra está lá, mas está uma competição, né? Fica aquela mistura, né? Ansioso, né? Ansioso. E nós vemos que mesmo assim, o Senhor jogou a semente em meio a esses espinhos. Né? Então, irmãos, eu acredito, o que é o sentimento do Senhor aqui? Ele vem todo dia em mim, em você, independente de como esteja o seu solo, e joga uma semente, e eu acho que ele ficou olhando. Né? Ele falou, será que é hoje, né, que o Daniel vai tirar essas pedras aí? É verdade? Né? Será que é hoje, né, que o irmão vai remover esses espinhos. Né? Por que que essa semente é jogada no coração que diz respeito ao amor? Vocês veem o amor do Senhor? Isso é amor, irmãos. Né? O Senhor não está desperdiçando semente. Ele está insistindo com você. Né? Só que não é palavra para incrédulo. Né? Né? Isso aqui é palavra para cristão. Né? Para nós aqui. Por isso que eu quis enfatizar, né, mais esses pontos aqui na mensagem. O Senhor está falando diretamente para mim. Né, eu quero, né, que algo aconteça na sua vida. Ó, eu deposito tanta esperança em você que eu vou jogar uma semente na tentativa e eu vou ficar olhando. Será que hoje você vai afofar essa terra aí? Você vai remover, cortar, queimar esses espinhos? É. Então, irmãos, palavra de esperança para nós. Né? Então, nós vimos que, por fim, a última semente caiu num solo bom. Né? Mas aí, quantos será que encontram nessa situação? Na verdade, nesse solo fofo em que produz 100 vezes mais, né? A tal da boa terra. Vocês veem que não é necessariamente uma condição de ser, mas de estar, vocês entendem? Eu acredito que todos esses solos são bons, né? É a mesma terra, só que uma está compactada, uma está com pedra, né? Uma está com espinho. O que é a boa terra, na verdade? É o solo tratado, não é verdade? É o solo tratado. Quem que quando recebeu o Senhor estava com o solo lá? Não é verdade? A terra arada, não é verdade? Fofinha, ninguém. Não é verdade? A questão que é? Tratar com as coisas. Né? A boa terra, então, que é? É um solo tratado. Né? A terra foi afofada, as pedras removidas e os espinhos queimados. Amém? Muito bom. Irmãos, a segunda parábola, eu vou falar mais rapidamente por causa do nosso tempo. Diz respeito à parábola do joio, que é interessante isso daqui. Né? Então nós vemos ali, outra vez dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então nós vemos que o Senhor semeou o trigo. Foi o Senhor que semeou o joio? Não, ele falou que não foi. Foi o inimigo. Né? Foi o inimigo. Então, em que situação que o joio foi semeado? Quando estava dormindo. Né? A gente vê lá na oração do Getsêmani, qual que é a repreensão que o Senhor faz para os discípulos? Que eles dormiram na hora que era para orar. O que é o dormir aqui? É o não estar vigilante. Né? Na hora que o servo dorme, né? Vem o inimigo e, ó, semeia o joio. E o gozado que eu não me lembro de ter visto na minha vida uma plantação de trigo nem com joio junto. Eu bati na internet lá a imagem, né, para ver. É idêntico. É uma coisa idêntica. E como fala aqui, realmente você só vai saber na hora que aparece o fruto. Então, irmãos, é curioso isso daqui. Por quê? O joio não são os que não creem no Senhor. Por quê? Porque eles são parecidos. Né? Se você está muito parecido com pessoa do mundo, você tem que ficar preocupado. Porque não é essa a ideia da parábola. Ele está falando que com o trigo tem o joio que é muito semelhante. O que, que é o joio? É o viver do quê? De aparência. É o que parece, mas não é. O que é curioso? Isso tem uma imagem, eu achei uma imagem bonita lá. Na hora que frutifica, né, o trigo fica amarelinho, né, e o joio, além de tudo, parece que a própria semente do joio já é venenosa. Eu li lá, causa vômito, náusea, tontura. Né? Desde a fase de broto, elas são idênticas. Mas nenhum perito consegue saber o que é o quê. Né? Então tem que esperar frutificar. Na hora que frutifica, acontece com o joio. Ele fica retinho assim e preto. Né? O trigo, ele se dobra e fica amarelinho. Não é gozado isso daí? É porque o que vive de aparência é orgulhoso. Né? Fica lá, né? Cheio de pompa. Né? Cheio de pompa, se achando. Né? E qual que é a natureza do trigo? É o quê? Se dobrar. Né? É aquela pessoa, aquele irmão, que está sujeito ao trabalhar. Na verdade, permite, né, que o Senhor cresça, que seja aperfeiçoado por meio dos serviços. Né? Então, a primeira atitude dele é se dobrar. Então, os irmãos, vem, é totalmente uma questão de vida. Né? A parábola do joio e do trigo. Em questão de manifestação, irmãos, realmente a igreja em Esmirna é que diz respeito à parábola do joio. Por quê? Esmirna foi uma igreja que foi perseguida e sofreu. Então, o joio gera sofrimento para o trigo, verdade? Pelos mesmos motivos lá que o espinho, né? É competição, rouba nutriente, rouba o sol, na verdade, o adubo, a água, e isso gera sofrimento para o trigo, né? Então, ele é sempre obrigado a, né, tentar crescer mais, na verdade, é uma competição ali. O que, de certo modo, acaba sendo positivo para ele, né? Ele tem que se desenvolver, né, em meio ao sofrimento. Então, foi naquela época, né, em que Constantino ele adotou, né, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, né? E com isso, o que aconteceu? Ele oferecia isenção de impostos, essas coisas, e benefício para o povo que também aderisse à religião. Então, foi gerado o quê? Falsos crentes, né? Que dizem de nome, é o famoso parece, fala que é, mas não é. Então, por isso que isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Eu posso, irmãos, estar vivendo aqui essa realidade dessa igreja, embora ela tenha passado na minha vida. Verdade? Uma crise de identidade, meu Deus. Não é verdade? Você ainda não sabe se é joio ou trigo. Não é muito doido isso daí? Você só vai saber através do fruto que você dá. Não é verdade? Para concluir, a parábola do grão de mostarda. Fala o seguinte. Outra parábola propôs, dizendo novamente, né, dessa forma, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Muitos interpretam errado isso daqui, acreditando que isso é uma coisa boa, né? Nossa, que maravilha, né? A mostarda, né, uma sementinha minúscula da origem, que é para ser uma hortaliça, vira uma árvore. Mas a gente vê que na própria interpretação do Senhor, o que as aves simbolizam? O inimigo, não é verdade? Isso é a própria interpretação do Senhor. Então, cresceu de uma forma tão anormal essa árvore, que muita coisa demoníaca e diabólica vem e se aloja por debaixo dela, assim, aninha ali no meio, né? O que isso quer dizer? É como se fosse o crescimento da parábola anterior, né? Na parábola do semeador, as sementes foram lançadas nos solos, na verdade. A parábola do joio e do grão de mostarda, a gente viu o que acontece, né? O que vai acontecer com essa semente. Então, tem tanto joio no meio, tanto, os irmãos usam o termo não mais igreja, esse aspecto, mas eles chamam isso de cristandade, né? Porque ele fala, é interessante, o irmão Lee fala isso, ele fala, porque o Senhor compara a igreja a um pequeno rebanho. Ele não fala que a igreja é uma coisa monstruosa de grande, é um pequeno rebanho. Então a gente vê que uma hortaliça se tornar uma árvore é uma coisa totalmente anormal, né? E muita coisa negativa e diabólica está alojada ali, né? De modo, então, hoje em dia a gente não vê isso, né? A política aí misturada, né? Não vou entrar nesse mérito, mas a gente vê, né, nas notícias, né, os que eram para nos representar se metendo no meio de escândalo, não é verdade? Eu, irmãos, que já ouvi quanto comentário negativo, né, a respeito de nós, do povo de Deus, né, por conta disso daí. A cristandade cresceu de uma tal forma, né, joito, você não pode arrancar, você não sabe mais o que é o quê, né, e muita situação negativa se alojando por debaixo, né, dessa árvore frondosa que era para ser hortaliça, né, uma coisa pequena, né. Então isso aqui não é igreja, né, isso aqui não é igreja. O que diz a nosso respeito, irmãos, é a parábola do semeador. Amém? É a parábola do semeador. Eu não falei, eu deixei para falar agora. A parábola do semeador faz relação a que igreja? Em Éfeso. Éfeso era uma boa igreja. A gente pode dizer que Éfeso é como se fosse a igreja Filadélfia com uns probleminhas. Entendeu? A igreja em Filadélfia, quando está com pedras, espinhos, né, quando está com solo duro, é como se fosse a igreja em Éfeso, né? Paulo teve muita dor de cabeça com a igreja em Éfeso, né? Timóteo desistiu por causa da igreja em Éfeso, né? Começaram bem, na verdade, mas é tentativa lá de Timóteo, porque não conseguiram lidar e tratar com o coração. Não conseguiram tratar o coração deles, né? Não conseguiram remover as coisas negativas. Então, irmãos, a conclusão dessa mensagem, que eu creio que o sentimento que eu extraí, é que o Senhor ele não quer desperdiçar sementes. Amém? Então, hoje o Senhor está lançando, irmãos, semente em você, né? A Silvana levantou e compartilhou, falou, né, que do jeito que nós estamos, é isso mesmo, né? O Senhor insiste conosco, né? Ele não fica olhando, só vou jogar a semente ali no Alan, ali, ó, quando ele dá uma amolecida nesse solo dele, enquanto isso eu vou ficar observando. Não, irmãos, o Senhor ele entrega tudo que tem, ele dá a vida dele, ele joga a semente. E espera, e olhe, sempre com expectativa. Será que é hoje? Na verdade, será que é hoje? Será que vai dar alguma coisa essa semente? Então, irmãos, que tratemos com essas coisas. Na verdade, que a gente veja, então, essa parábola, né, tão uma coisa que a gente ouve tanto, de uma forma diferente. Você vê a profundidade que isso tem? Né? Isso tem tudo a ver conosco. Né? Mostra a minha vida, a minha realidade, onde eu encontro hoje. Amém, irmãos, é isso aí. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.